Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Esse é o RatosCast, podcast oficial dos Ratos de Cinema. Este primeiro episódio da nossa quarta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo, o autor das frases mais bonitas deste RatosCast do ano de 2016, Marcelo Perello.
E aí, cara, amigo ouvintes, estamos aí e quer saber o que vai ter de melhor em 2017? Só ficar aqui ligado na gente.
Tudo bem com a gente aqui também, nossa convidada especial, ela é crítica do site Rota Cult e autora das melhores críticas que eu li em 2016.
Verdade.
Patrícia Costa.
Oi, gente, é muita responsabilidade, hein? Boa noite. Tudo bem?
A Patrícia, ela tá em Paris nesse momento, tá lá num festival em Paris, então por isso que ela tá meio longe, tá? O áudio dela tá meio longe, mas não tem problema nenhum, Patrícia. Fica com a gente.
Estamos aí.
Também temos aqui o autor das melhores expectativas de 2016, nosso sócio, Renato Maciel.
Salve, salve, rataria. Beleza? Ano novo, com muita coisa nova no cinema. Vamos lá.
Por último, nosso correspondente internacional, diretamente de San Diego, Califórnia, Márcio Perello.
Fala, galera do RatosCast, mais uma vez. Obrigado, Marcelinho aí, Renatão, pelo convite a todos. É, 2017 está começando e vamos ver o que vai dar.
Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar os outros episódios no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Você pode nos enviar uma mensagem pelo nosso Twitter, no @ratos_cast, ou pelos dois e-mails que o Maguinho vai falar agora.
Ai, tá bom. Vamos lá, ratoscast@gmail.com. Cara, e agora o outro eu sempre esqueço, cara.
Pois é, eu sei.
Vou assumir pra vocês aqui.
O outro e-mail que ele nunca lembra é contato@ o nome do nosso site, que é ratosdecinema.com. Nosso cast também tá disponível pelo...
pelo CastBox.
E pelo iTunes, que ele
pelo
também
iTunes,
esquece.
Obviamente, claro.
Nosso cast de hoje é um cast que nós fazemos sempre no começo do ano, que vai te informar para o resto do ano de 2017. Nós reunimos a nata do RatosCast para poder te passar os melhores filmes que vão estrear neste ano de 2017. Por isso que estão todos aqui reunidos. Antes só de começar, eu queria perguntar para cada um de vocês o seguinte. O quão difícil ou fácil foi selecionar essa lista de filmes que nós vamos trazer agora para os nossos ouvintes? Maguinho, foi muito difícil reunir esses filmes?
Cara, foi praticamente um dia inteiro, né? E vocês vão saber daqui a pouco. E quando eu terminei de fazer, eu falei, caraca, eu tô com 20. Eu vou ter que tirar uns 15 filmes. E aí, só... enfim, não foi fácil porque, cara, é 2017, cara, meu ouvinte, vocês não têm ideia. É uma avalanche de filmes de super-heróis, de universos, enfim. É um 2017 que promete muito. E nós vamos aqui dissecar com a equipe do RatosCast. Então se prepare, porque vai estar foda.
Ô Maguinho, mas você criou uma regrinha, né, pra sua seleção, né? Você falou pra mim que você criou uma...
Então, eu decidi fazer uma listinha de expectativas de filmes que eu vou torcer muito pra que estejam na cerimônia do Oscar. Espero que esses filmes estejam e compartilharei com vocês, todos eles.
Paty!
Completamente diferente, eu não fiz nada disso, Maguinho. Você saiu muito na frente nesse ponto. Você fez uma maneira de como que você escolher dentre os milhares de filmes que você... Eu pensei nos três primeiros que vieram à minha cabeça.
Pô, mas pode ser mais fácil também.
Foi mais intuitivo, assim. Quais são os três filmes que eu queria muito e vieram esses três na minha cabeça. Depois apareceram os outros, mas eu acabei deixando esses três primeiros.
Renatão, pra você, foi fácil ou foi difícil essa lista?
Foi muito difícil. Olhando, assim, pra poder selecionar os filmes, eu fui vendo... esse ano de 2017 tem potencial pra ser legal, sabe? Quantos filmes legais tem pra sair? É muito complicado. Algumas coisas, assim, eu tenho vontade de ver, mas ao mesmo tempo eu tenho um pé atrás, sabe?
Tá com medinho ainda, né?
É, sabe? Por exemplo, DC e a Warner não me enganam mais, sabe? Eu já,
pois é.
Eu já tô com dois pés atrás ali, então minha expectativa vai lá embaixo pra ver que, assim, eu me saio até um pouco melhor da experiência do filme. Tem muita coisa legal, cara. Eu tô bastante ansioso e quebrei a cabeça pra fazer essa lista. Mas, na verdade, pros filmes que eu, assim, tenho vontade de ver e não são o top 3. O top 3 eu acho que foi mais fácil de montar.
Márcio.
Não, foi bem difícil, cara. Pra mim, selecionar o top... Até o top 3, Renatão, foi mais fácil. Pra mim, foi difícil. Gera muita expectativa de muitos filmes bons, né? E acaba a gente ficando apreensivo pra ver se vai ser bom ou não. Então, acho que tem muita coisa boa pra vir e pra mim foi bem difícil chegar até nas menções e até as bombas também foi difícil, então acho que vai ser um ano bem, bem promissor, assim, pro cinema.
Muito bem, o meu, eu vou te falar que tive que tirar alguns filmes que estão no meu coração. Um dos filmes eu achei que ia ser o primeiro da minha lista, já coloquei ele em primeiro, e aos poucos ele foi caindo, depois eu vou falar qual é o filme, mas enfim. Olha só, 2016 foi um ano duramente criticado, inclusive por nós, né, Maguinho, nos nossos casts dos filmes dos meses, como um ano muito irregular. O Maguinho, ele usa uma frase seguinte, todo cast ele fala o seguinte: esse mês foi meia boca. Eu até anotei isso, porque ele fala isso todo cast, ele fala essa frase, meia boca. A gente teve muitos blockbusters que fracassaram, alguns filmes com grandes expectativas, alguns filmes de grandes diretores. Nós tivemos Woody Allen, nós tivemos Paul Greengrass, nós tivemos Oliver Stone. Nós tivemos alguns diretores que, na minha concepção, nunca erraram, e esse ano erraram. Muitos filmes que não agradaram nem crítica, nem público. Olhando esses filmes, olhando esses diretores dessa lista dos filmes de 2017 que nós pesquisamos, né, para fazer esse cast, esses filmes que vêm por aí, quais as expectativas para vocês para o ano de 2017? Vai ser melhor do que 2016, vocês acham? Ou a tendência é continuar a mesma coisa? Ou a tendência é piorar? Maguinho, qual a sua opinião?
Esse ano de 2016 tem uma diferença que é o seguinte: teve muito filme legal, só que eles foram ruins. Ruins tecnicamente, ruins de história. Por mais que tiveram um hype gigantesco, né, campanhas de marketing absurdas, entendeu? O filme em si, ele era ruim, entendeu? Então, já fala por si só. Já em 2017, eu acho que vai muito como é 2016, mas são expectativas. Nós esperamos que esses filmes, como tem uma leva de filmes para o público nerd, vários blockbusters, tende-se a ser um ano melhor. Porém, são expectativas. Nós esperamos que...
Deixa eu só te perguntar uma coisa, Maguinho. A sua lista de expectativas de 2016, eu vou jogar agora no ventilador. Eu só quero que você me diga sim ou não. Sim ou não? Simplesmente. Uhum. Sim ou não?
Vamos lá.
A sua lista era O Regresso, em primeiro. Em segundo, Independence Day 2. Em terceiro, uhum, Caça Fantasmas. Uhum. Sim ou não? Então, você se orgulha dessa lista?
Não, eu não me orgulho. Até porque... não é que eu não vou me orgulhar. Eu vou dizer sinceramente. O Regresso foi um filme que eu esperava e ele cumpriu todas as expectativas.
Sim, perfeito. Então o número 1 tá acertou. Né?
Agora, tanto o Independence Day quanto os Caça Fantasmas tiveram uma carga de emoção muito maior do que a minha razão. Entendeu? Ah, e quando a emoção fala mais do que a razão, a gente sabe que... O Independence Day é deplorável e os Caça-Fantasmas eu gostei muito. Gostei
Ai,
muito.
Não.
Eu também gostei muito dos Caça-Fantasmas.
Olha, outra!
Que beleza!
Gostei muito dos Caça-Fantasmas. Na verdade, eu não tinha expectativa. A minha expectativa era negativa, foi uma surpresa.
Só vocês dois que eu conheço. Olha só, Maguinho, só mais uma pergunta. O nosso ouvinte pode botar fé na tua lista desse ano? Porque do ano passado foi sofrível, cara.
Não, pode sim. Pode sim, porque nesse ano, assim, tem sentimento, porém...
Tem razão também.
Eu vou falar a mesma palavra. O sentimento tá muito igual com a razão. E não sou um blockbuster, entendeu? Então, e tem cara de Oscar.
Muito bem.
Olha, eu já não sabia que tinha essa responsabilidade de ano que vem estarem aqui relembrando.
Será cobrada. Será cobrado.
Você tinha sido avisado antes da gente comprometer a gravar esse cast.
A minha lista, eu tenho muito orgulho da minha lista, eu quero dizer, a minha lista de 2016, eu tenho orgulho. Ó, em terceiro lugar, eu botei 999, que eu achei um dos melhores filmes de assalto desse ano, de 2016, do ano de 2016. Meu segundo lugar da lista era Sala Verde, que eu continuo dizendo que foi um dos melhores filmes de 2016. E o meu primeiro lugar, eu botei o Jason Bourne.
Esse primeiro que deu uma rateada, né?
Eu dei uma rateada, eu gostei do filme.
Saiu um pouquinho da curva, mas...
Entendo que não foi o melhor filme do ano. É. Não foi, concordo. Eu gostei, me diverti. Eu tenho o mesmo sentimento que o Maguinho tem pelo Caça Fantasmas. Poucas pessoas gostaram, mas eu gostei. Então, assim, eu tenho orgulho da minha lista. Agora, a minha lista desse ano é absurda. Na minha opinião, é absurda. Você pode ver pelos diretores que eu selecionei que é absurda. Tô falando sério. Paty, o que podemos esperar de 2017? Responde pra mim.
Eu tô esperando mais do que eu tava esperando de 2016. Mas, e apesar de muitos dos diretores que a gente gosta, de muitos filmes que a gente apostou alguma coisa terem decepcionado, eu tô, na verdade, eu tô otimista que seja diferente de 2017. Porque realmente tivemos algumas avalanches, assim, de coisas, né, que a gente esperava que fossem muito melhores do que foram de fato. Sim. Mas eu tô otimista pra 2017.
Muito bem, eu também tô bastante.
Cara, assim, ao meu ver, a gente pode esperar a tendência do cinema atual, que é sempre repetir o formato de grandes franquias voltando, esses filmes de super-heróis.
Você acha que vai ser tão ruim quanto 2016, não?
Não. Eu acho que tem mais potencial. Eu acho que tem diretores mais interessantes, talvez, trabalhando em certas obras. Por exemplo, o filme do Thor Ragnarok, que vai sair em 2017. Não sou fã dos filmes do Thor. Nenhum deles chamava minha atenção para ficar ansioso para assistir e tudo mais. Esse, por acaso, me chama a atenção exatamente pelo Taika Waititi, que é o diretor. Eu acho ele muito bom, eu acho que ele vai trazer uma cara muito interessante. Esse, por exemplo, é algo que eu esperaria que fosse meia boca e tem um pouco mais de expectativa graças ao diretor. Então eu acho que por alguns nomes envolvidos em projetos desse ano, eu acho que tem um pouco mais de qualidade do que o ano de 2016, que prometia muito e não entregou tanto.
Márcio.
Nossa lista a gente vai debater daqui a pouco, mas tem bastante filme interessante. A gente fica muito na especulação, muito na expectativa de ver bons filmes. Vamos ver se isso acaba acontecendo esse ano. A gente fica na expectativa da DC entregar algo que sempre vai ser uma coisa boa. A gente fica na expectativa de entregar um material bacana e acabou no ano de 2016 não entregando algo de legal. O Batman vs Superman e o Esquadrão Suicida foram um fracasso esse ano. Então, de crítica, né? De público até que... De bilheteria, até que teve um bom retorno mundialmente. Mas de crítica, os filmes foram bem criticados e acho que tem um porquê dessas críticas de acontecerem.
Deixa eu só explicar a regrinha para os nossos ouvintes. O que acontece? Eu pedi para os nossos participantes que selecionassem três filmes. Três filmes pela ordem, né? Sendo o número um o filme que eles mais esperam e daí por diante. E nós vamos falar desses três filmes, nós vamos debater esses três filmes. Por que esses três filmes são os que a gente mais espera? Depois nós vamos fazer menções honrosas. Aí eu pedi para eles que selecionassem duas ou três menções honrosas. Paty, então eu vou começar com você. Sua medalha de bronze, terceiro filme da sua lista. E por quê? Por que ele entrou nessa lista?
De expectativa. Vai vir me buscar ano que vem. Eu já tô assim, agora que eu já sei que isso vai acontecer. Isso vai vir, talvez, vai vir puxar meu pé ano que vem. Mas as expectativas eram pessoais, né? Quais eram as minhas maiores expectativas? Não eram as expectativas necessariamente dos melhores times do mundo. Era isso? Eu entendi errado.
Isso, então. É a sua, pessoal.
Então a minha pessoal, em terceiro lugar, ficou a Bela e a Fera.
Ei! Que bonita aí!
Maguinho chora.
Bom, o diretor da Bela e a Fera, ele tem dois Oscars de melhor roteiro adaptado, né? Pelo Chicago e pelo Gods and Monsters. Então, assim, é uma expectativa de que essa adaptação do desenho pro cinema venha forte, assim. E pelas poucas primeiras coisas que a gente viu, as imagens, tudo parece estar, assim, bem bonito, bem interessante. Então, eu tô apostando de que essa adaptação da Bela e a Fera vai arrebatar os nossos corações. Não tem como, é parte do sentimento que o Maguinho falou. Não tem como um filme que marcou a minha infância, a animação, não tem como a expectativa ser diferente. Aí, mas tem o fato de que todas as outras refilmagens que eles fizeram dos desenhos foram um fracasso, né? Então, tem essas duas coisas. Mas, pelo histórico, pelo elenco, pelo diretor, eu tô apostando que o A Bela e a Fera vai me surpreender positivamente e tá aí no meu terceiro lugar.
Muito bem. O Bela e a Fera é do Bill Condon. Esse é o diretor que ela tava mencionando agora. Ele assina o roteiro, juntamente com outros dois roteiristas. E esse filme, Bela e a Fera, que é um filme muito esperado por muitas pessoas, eu diria. Ele chega no Brasil dia 30 de março. Maguinho, por favor, o seu terceiro filme, sua medalha de bronze.
Como eu tinha falado anteriormente, eu saio um pouquinho desses blockbusters e vou em filmes que me pegaram pela ideia. Quando a ideia ela é maior do que o cerne do filme, já me ganha, entendeu? Então nós vamos para a estreia, prevista para dia 2 de fevereiro de 2017, um filme novamente com Michael Keaton, que fez um belíssimo trabalho, voltou ao estrelato pelo Birdman. Então nós temos o Fome de Poder, o filme da origem do McDonald's como uma franquia, como um império. Como que o Ray Kroc, como um simples vendedor de máquinas de milkshake, ele conhece os dois irmãos, o Mac e o Dick McDonald, e ele convence a pequena lojinha no sul da Califórnia virar uma franquia e virar esse apogeu desse império que se chama McDonald's. Então, assim, a direção é do John Lee Hancock. E eu espero muito que, assim, tem cara de Oscar. Michael Keaton provavelmente estará de novo com o melhor ator, provavelmente. E o trailer já tá já no YouTube, que é caso as pessoas queiram ver. Então, assim, é um drama biográfico, escrito pelo Robert Siegel. E a minha medalha de bronze vai para Fome de Poder.
Olha, Maguinho, eu tô surpreso com a sua escolha. Eu acho muito interessante a sua escolha. Principalmente porque o John Lee Hancock, ele é o diretor que faz filmes com cara de Oscar, né? Ele,
sim, exatamente.
Ele trabalhou no Altos Bastidores de Mary Poppins, O Sonho Impossível. O Sonho Impossível, que deu o Oscar pra Sandra Bullock. Enfim, é um diretor interessante. Eu não sou muito fã dos filmes que ele fez até agora, mas...
Maguinho, fiquei super animado. Já entrou pra minha lista esse seu filme, hein? Parece ser bem interessante mesmo.
Parece mesmo. A minha medalha de bronze poderia muito bem ser a minha medalha de ouro. Facilmente.
Ai, meu Deus. Medo, hein, Marcelo?
Medo. Eu acho que talvez
meu,
seja...
Medo de estar aqui no menos não, meu.
Pode colocar medo mesmo. Mas assim, medo. Muito medo. Aliás, o lema desse filme, do filme original que gerou esse filme que eu vou falar, era: no espaço, ninguém pode ouvir o seu grito.
Olha que bonito.
E agora, eu vou te falar, o pôster novo desse filme que eu vou falar, ele tem uma simples frase. Corra. É só isso. Eu tô falando de Alien Covenant, do diretor Ridley Scott, que finalmente volta a franquia Alien, definitivamente Alien, porque Prometheus não era, era um prequel onde o Alien pouco aparecia, né? Só que dessa vez, não. Dessa vez é Alien, bastante Alien, pelo que a gente pôde ver em algumas fotos de produções. O elenco do filme, como sempre, é maravilhoso, cabeçado pelo Michael Fassbender, de volta ao papel do David, que é brilhante. Eu acho esse papel... pra ele, brilhante. O filme também traz de volta a Naomi Rapace, que faz um papel também no Prometheus. Mas eu sou muito fã do Prometheus, já falei isso algumas vezes em alguns casts. Eu adoro esse filme. Sempre que tá passando, eu revejo. O Ridley Scott sempre falou o seguinte. Quando ele lançou o Prometheus, ele falou o seguinte. Espera, porque são dois filmes que a gente planejou. Espera, que as pessoas falaram, não, mas isso não faz sentido, não tem a resposta e tal. Cara... pra mim, é um filme fechado, que com algumas perguntas que ele deixa em aberto, qual o problema disso? Mas esse filme, o Alien Covenant, vai ser a resposta. Ele teve 5 anos pra pensar nesse filme, e eu tenho certeza que ele não vai trazer o Alien de uma maneira que não vá agradar as pessoas pela segunda vez. Quer dizer, as pessoas, né? Porque a mim agradou. Então, eu tô esperando demais desse filme. Eu arrisco a dizer que é um dos poucos filmes de terror, talvez o único filme de terror, na lista de todo mundo, em expectativas... 2017.
Cara, eu não tenho dúvida que vai ser um filmaço também. Eu não desgosto de Prometheus, não. Não desgosto. Só espero que ele me responda coisas que eu tô esperando até agora no Alien Covenant. Ok, se ele me responder, aplausos de pé, tranquilo. Também, a expectativa é muito grande, tá? De parabéns.
Alien Covenant tem estreia marcada pra maio, 18 de maio de 2017. Ô, Renatão, você então, por favor, sua medalha de bronze.
Cara, a minha medalha de bronze vai chocar algumas pessoas aqui. Eu tinha comentado que eu ia falar um filme que eu tinha certeza que ninguém ia comentar. É esse. O meu critério para escolher esses três filmes, no caso, eu parti do critério de blockbuster. Eu quero escolher filmes que sejam blockbusters, porque eu acho que a gente gosta de cinema de arte, cinema de qualidade. Não que eu não vejo qualidade nesses filmes, mas... gosto de certos diretores, aprecio o talento deles. A gente aguarda muito por alguns blockbusters, sabe? É uma coisa que você fica, porra, aquele cinema pipoca, sabe? Aquela essência do que é o cinema pipoca. Então, eu fui nesse princípio. E pra escolher esse terceiro lugar, que foi o mais difícil pra mim, eu parti pro meu coração. Minha infância, e eu escolhi os Power Rangers pro terceiro lugar.
Nossa!
Fiquem chocados, mas eu escolhi o Power Rangers. Ah,
não foi pelo diretor, então.
Não, sem sombra de dúvida, não foi pelo Danger Light. Mas
por que, que você acha que esse vai ser bom?
Cara, eu gosto da franquia. Eu sou da geração dos anos 90, eu era criança nessa época, então eu cresci com isso, acompanhei Power Rangers durante muito tempo.
Renatão, teve manchete mesmo.
Manchete. Eu sou da época dos Jaspion, Jiraiya, Giban.
Eu também sou, pô.
Então, mas eu peguei depois de 92, 94, quando começou Power Rangers. Eu vi Power Rangers no cinema. Cara, eu tenho a fita do primeiro filme que eu comprei quando eu fui na Disney. E eu assisti, era em inglês, claro. Eu assisti essa porra todo dia sem entender uma palavra. Eles estavam falando em inglês, não tinha legenda, porque era fita americana. E eu via todo dia. Eu era viciado nisso, então tem um apelo pra mim, assim, pessoal, forte. E eu sei que eles... amadora, a história é muito infantil, é um programa infantil. mas eu acho que ele por trás disso, ele tem uma história, né, um cânone interessante pra caramba. E dependendo da maneira que você for abordar essa história, da maneira que você for trabalhar tudo isso, toda a questão, né, do universo dos Power Rangers e a história por trás, sabe, das batalhas, dos poderes, pode ficar uma parada bem interessante. Eu acho que pode dar certo, e eles estão visando isso, eles estão visando uma coisa diferente. O trailer eu achei incrível, cara, o trailer é muito bom do filme novo, não entrega nada. Cara, o trailer é muito
Sério?
Bom.
Sério?
Cara, eu achei o trailer muito bom. Vocês viram o trailer?
Vi. Pô, eu não acompanhei Power Rangers, mas eu vi. Mas eu, sinceramente...
O trailer não é ruim. O trailer não mostra... Cara, se você ver Power Rangers, você vai ver aquele trailer, não é nada daquilo que você conhece.
Certo.
Eles não mostram nenhum uniforme, não mostram um robô. É uma outra parada. Ah,
daí ia ser bom. Ó, eu tenho uma curiosidade de ver esse filme.
Não, Bryan Cranston. Não, mas olha só.
Só por
aí
isso.
Aí que tá, eu não tô falando que vai ser bom. Eu tô falando que eu sou as minhas expectativas.
Sim, é.
Não, ser bom mas, é olha, outra coisa. Eles estão apostando num elenco jovem. Eu não conheço muito o elenco. Eu conheço duas pessoas só, que é a Naomi Scott, que fez Perdido em Marte. E o R.J. Silent, que fez o Eu, Você é Garoto que Vai Morrer. São dois atores que eu conheço, eu acho eles bons. E eles estão apostando num elenco adulto de peso. Inclusive o Bryan Cranston, que vai ser o Zordon. E ele é um cara com história nos Power Rangers. Ele começou dublando monstros dos Power Rangers. Então, ele não foi aceitado por qualquer coisa. Ele tem uma história ali. Uhum. O Bill Hader vai dublar o Alpha, que é o robô. É um comediante que eu gosto. Elizabeth Banks vai fazer Rita Repulsa. Eu acho que tem uma pegada legal. Pode misturar coisas ali com o Power Ranger verde, pra quem conhece o Power Ranger, acho que ninguém aqui que vai escutar a gente vai conhecer, mas foda-se. Eu acho que tem...
Olha, eu vou te falar, no dia que estreia isso aí, se eu cair nesse mês como ratoeira, pode me botar, que é a melhor ratoeira que tu vai me botar.
Tu tem que ir vestido, então, de Power Ranger.
Ele pode ser uma grande merda no final, ele tem muito potencial pra ser uma grande merda. Sem sombra de dúvidas, eu não tô tirando isso do filme, sabe? Não tô falando que o filme vai ser incrível.
Mas é a questão sentimental.
Mas é a questão sentimental. Eu tô com muita vontade
de ver o filme. Renatinho.
E eu gostei pra caraca do trailer. Eu achei o trailer excelente, cara.
Aqui vai se chamar Power Rangers, obviamente. Vai estrear no dia 23 de março. Marção, sua medalha de bronze, por favor.
Então, minha medalha de bronze é Spider-Man Homecoming. A gente pode falar que o quê? Que é uma rebotagem, que é um... É o quê?
É complicado.
É um remake, é o quê?
Cara, é um reboot. Não, deixa de ser um reboot.
Acho que essa... Trazendo de novo pra Marvel, com essa parceria da Disney, acho que vai ser... Tem tudo pra ser um grande sucesso. Com o Tom Holland, que é um... Acho que é um ator bem cativante. Já teve uma aparição... No Guerra Civil, que foi bastante elogiada, poucos minutos de tela dele, então acho que vai ser um filme bem, bem interessante, essa nova roupagem do Homem-Aranha, então acho que tem essa medalha de bronze, acho que faz jus ao filme que vai vir.
Com certeza. Eu também tô esperando bastante desse Homem-Aranha. Eu tô curioso, cara, porque eu gostei do que ele fez no Guerra Civil. Homem-Aranha de Volta ao Lar aqui, Márcio. Estreia dia 6 de julho de 2017. Renatão, quer falar alguma coisa do Homem-Aranha?
Cara, eu concordo 100% com o Márcio, tanto que o Homem-Aranha de Volta ao Lar é o meu segundo filme na lista.
Sua medalha de prata.
Medalha de prata, não poderia ter outra escolha. É meu herói favorito, cara. Eu fiquei muito feliz com a maneira que ele foi abordado na Guerra Civil. E completando tudo isso que o Márcio falou, o que me empolga, cara, não é nem só o fato do Aranha estar de volta na Marvel e eles trabalharem ele com uma pegada mais roots, sabe? Uma parada que remete mais aos quadrinhos. Eles estão vendendo muito como inspiração a obra do John Hughes. Tanto que uma foto que o elenco tirou na Comic Con lá de San Diego são eles imitando a pose do Clube dos Cinco. Então eu acho isso bem legal, cara, pegar essa vibe... coming of age, sabe, essa vibe adolescente, e botar essa transição toda pro Homem-Aranha, que a gente vai acompanhar o Tom Holland numa nova trilogia, e que vai ser uma trilogia passada toda no colégio. O elenco todo é muito interessante, eu gosto muito do Donald Glover, que tá no elenco, o Martin Starr, o Logan Martin Green, são caras assim, que são excelentes, e eu não sei nem qual o papel deles ainda, não foram revelados. Michael Keaton como um abutre, ele tem potencial pra ser um vilão. Um
belo vilão, né?
Um belo vilão, cara. Michael Keaton tá numa alta incrível, então fica também aquele curiosidade, né? De ver o Keaton voltando a filme de super-herói, ainda mais depois do Birdman, né? Que é o mais engraçado. Anos depois ele faz uma paródia de filme de super-herói onde ele é um ator falido de filme de super-herói, e agora ele tá vivendo tipo o abutre depois de ver o Birdman, então fica mais engraçado ainda, mas eu tô muito empolgado com esse filme e é por isso que é meu segundo lugar.
Bem, Paty, fale pra gente a sua medalha de prata. Aquele que quase virou o primeiro, mas não virou.
É, mas por quê? É, então, tanto o terceiro quanto, e o quarto foram difíceis, quanto o primeiro e o segundo. Mas, é, cada vez mais, assim, a escolha do diretor pra esse filme me deixa mais segura com as grandes possibilidades desse filme ser sensacional mesmo. Ele vai estrear dia 6 de outubro e vem dirigido pelo Villeneuve, que fez um dos filmes que eu mais gostei nos últimos tempos. E é o Blade Runner.
Blade Runner 2049. Olha, falando de Ridley Scott, apareceu de repente Blade Runner, que é produzido pelo Ridley Scott.
É verdade.
Fale-nos por quê, pai.
Bom, então, eu falei um pouquinho já, né? Não tem como... o Blade Runner é um dos meus filmes favoritos e não tem como uma continuação não gerar alguma espécie de expectativa, seja ela boa ou ruim, né? Quando você pensa em continuarem ou refazer um filme que te marcou de alguma forma, sempre vem aquela, pra que que vão fazer isso? A gente sempre pensa logo, as pessoas querendo ganhar dinheiro em cima dos filmes ao invés de criar coisa... Eu tenho muito essa coisa de ficar muito receosa com essa necessidade que o mercado tem de refazer ou de continuar histórias que foram muito bem sucedidas. Então, de um jeito ou de outro, seria uma expectativa, seja positiva ou negativa. Mas, tanto o elenco, quanto a escolha do diretor, e agora, nos últimos tempos, mais do que nunca, tem me influenciou muito pra achar que esse filme vai ser um grande sucesso.
Legal, legal.
Maguinho, por favor, a sua medalha de prata.
É, eu fiquei muito na dúvida entre medalha de prata e ouro. Qual desses dois filmes ficaria entre primeiro e segundo? Cara, esse segundo colocado, quando eu soube quem era o diretor, falei, cara, eu gosto muito desse cara. O mundo desse cara passou por diversos problemas, entendeu? Mas eu espero muito. Os filmes que ele já dirigiu, eu gosto muito. Gosto muito. Um diretor... visceral. Cara, eu tô aqui fazendo um suspense e ver se vocês descobrem, cara, amigo ouvinte também. A estreia dele tá para o dia 26 de janeiro, como eu falei. Sempre eu escolhi filmes com temática de Oscar e eu também espero que ele em algum lugarzinho esteja lá na cerimônia. É, está na produção o Andrew Garfield, o Sam Worthington, Hugo Riven, Vincent Vaughn. E a direção, amiguinhos, amiguinhas, é de Mel Gibson. Eu tô falando de Até o Último Homem. Um filme de guerra, um filme drama, né? Um filme de drama, mas de guerra, né? Passado na Segunda Guerra Mundial. Baseado em uma história real, entendeu? De um médico, que é o Andrew Garfield, que é o Dr. Desmond T. Doss, que ele se recusa a pegar uma arma e matar alguém numa guerra. O filme se passa na Batalha de Okinawa e, enfim, o trailer já está divulgado também. O trailer é incrível, uma direção do Mel Gibson impressionante. E é isso, meu segundo lugar, Até o Último Homem, de Mel Gibson.
Beleza, deixa eu só te falar uma coisa, esse filme, Até o Último Homem, eu li algumas críticas sobre ele, as críticas sempre trazem muita questão do Mel Gibson pra crítica, né?
As pessoas
acabam falando menos do filme e mais do Mel Gibson. Isso é até uma dica aí, porque a gente tem críticos aqui no nosso círculo, né, no nosso cast, então... Mas eu vou falar uma coisa, eu li algumas críticas, algumas resenhas, na verdade, de algumas pessoas que viram o filme, né, e escreveram pessoas que não são escritores, né, que não,
e aí,
não escrevem profissionalmente.
Tô curioso já.
Algumas dessas pessoas falaram que é o melhor filme. Porque esse filme já estreou nos Estados Unidos em 2016, né? Falaram que era o melhor filme que eles tinham visto nesse ano, no ano de 2016.
Puta que pariu.
Não. Algumas pessoas... Eu vou te falar, Maguinho, eu não gostei do trailer. Eu não gostei do trailer. Mas depois de ler essas resenhas, o Mel Gibson nem teria como colocar as coisas que eu li no trailer. É impossível botar. Então, só vendo o filme mesmo pra ver. Agora, o Mel Gibson, ele tem esse poder, de todos os filmes que ele fez... Ele mexe com você, né? Ele mexe.
É muito
de alguma
intenso,
maneira,
né,
ele mexe com você.
Ele é muito intenso. Ele consegue mexer com os sentimentos, entendeu? Das mais, assim, de várias formas possíveis. Ódio, sentir terror, paixão, angústia. Ele sabe mexer com isso, entendeu?
Bem, a minha medalha de prata tava na minha medalha de ouro. Quando eu comecei a fazer a lista, já de cara já botei esse. Como a Patrícia falou, eu não precisei nem olhar a lista de nada. Já botei. E aí depois, por algum motivo, de que deu. Depois eu vou explicar, quando eu explicar a medalha de ouro, ele caiu pra medalha de prata. Eu só quero deixar claro, pra mim ele é de ouro. É que eu tinha que escolher um pra ficar em primeiro e outro pra ficar em segundo. Então, foi difícil, mas eu botei ele por, assim, milésimos de segundo, tá? O filme se chama... Foi por isso, Photoshop, muito bem. É um filme de guerra também, Maguinho. E o filme se chama Dunkirk. É uma história real. É um filme novo do Christopher Nolan.
Você adora ele, né? Sabia.
É talvez o nome de diretor que eu mais falo.
Comentou nas menções, nas expectativas.
Eu tinha certeza que você ia falar esse filme. Esse filme tá nas minhas menções.
Caraca, achei que você botei primeiro.
Pois é. O Nolan, eu volto a repetir, pra mim ele nunca errou. Eu sei que tem, todo mundo tem algum filme dele que não gosta. Eu não tenho. Eu gosto de tudo que ele fez até hoje. Por isso que eu tenho certeza que eu vou gostar desse filme. Esse filme, assim, tem no elenco Tom Hardy, Cillian Murphy, Mark Rylance, que ganhou o Oscar em 2016. Kenneth Branagh e mais um elenco imenso de atores. Ele conta uma história de soldados britânicos que ficaram presos na Bélgica entre o mar e o exército alemão. Eles não tinham nem como plantar porque eles estavam na areia, eles não tinham como comer e eles ficaram cercados, absolutamente cercados. Tiveram que lutar, literalmente, pela vida deles. E essa é a história desses soldados. Eu tenho muita curiosidade como o Nolan, que é um diretor que tá, aos poucos, ele depois do Batman, né? Que ele, agora ele tem carta branca pra fazer o que ele quer. Ele tá viajando por gêneros agora, né? Então, eu tô curioso porque ele nunca foi um diretor de filmar violência. Até o filme mais violento dele, que é o Dark Knight, né, o Cavaleiro das Trevas, é um filme que ele não mostra sangue em momento nenhum, você pode ver o filme. É um filme que você pode até virar o rosto em alguma cena ou outra, mas ele não filma, ele não é um diretor gráfico. E eu fico curioso de como ele vai fazer esse filme. Se vai ser um filme muito mais centrado nos atores, né, nas histórias, ou se vai ser um filme realmente de batalhas e tal. Então é parte curiosidade e parte pela belíssima cinematografia desse diretor maravilhoso, que eu acho ele cria quadros espetaculares e filma em IMAX. É um dos poucos diretores que filma bem em IMAX. Pode ir no cinema, vai ver um IMAX digno. E filma em filme, né? É um dos poucos diretores também que tem autonomia pra chegar e falar assim, meu filme vai custar o dobro, mas eu vou fazer em filme. E o filme costuma ser belíssimo. Então Dunkirk estreia um dia antes do meu aniversário. Então vai ser um belo presente ver Christopher Nolan no cinema em 2017.
Deixa eu só fazer um parênteses antes. Só que você falou assim, filma em IMAX. Aí eu falei, aí você falou, filma bem, aí eu me recolhi. Você falou, pô, Michael Bay também filma em IMAX, os Transformers.
Pois é. É porque muito filme...
Mas aí, pastor, ele falou, filma bem, aí eu me recolhi.
Maguinho, mas olha só, eu digo isso porque, assim, muitos filmes hoje chegam no IMAX e não foram feitos no IMAX.
Sim,
e a diferença, eu percebo a diferença, eu sei que vocês também percebem. Então eu acho que esse cara, vale a pena você pagar o IMAX, que é um valor caro, né, pro cinema IMAX.
É, com certeza. É.
Mas, cara, eu tô feliz da vida, porque de dois em dois anos eu tenho a chance de ver Christopher Nolan no cinema. E vale a pena, é um diretor que vale a pena ser visto no cinema.
Acho que promete.
Tenho certeza que todos nós veremos esse filme no cinema.
Ah, sim, verdade. Sempre bom.
Márcio, sua medalha de prata, por favor.
Então, minha medalha de prata é... Foi difícil com a primeira decidir chegar nessa ordem, então... Que é o Beauty and Beast. Um clássico filme de princesa da Disney que eles estão trazendo nessa nova roupagem de live action da Disney. Então, tenho muito o que esperar do Beauty and Beast. Tenho uma expectativa muito grande, não só aí no Brasil, mas aqui com todo a Disney, com uma produção que parece ser bastante séria e trazendo a Emma Watson. Né? Para o papel, que tem bastante carisma na Bela, né? E tem tudo para ser um enorme sucesso, como foi vários filmes esse ano da Disney que bateram a casa de 1 bilhão aqui nos Estados Unidos. Pelo que foi divulgado nos trailers, nos teasers, parece ter uma qualidade, um cuidado muito grande que eles estão fazendo no filme.
É, eu também tô bem ansioso sobre esse filme. Eu gosto muito da animação, cara. E o trailer é um absurdo. É tipo, recria cada cena do trailer original. É muito foda isso.
Entrou duas vezes na lista, né? Entrou na lista da Patrícia, entrou na lista do Márcio. Anotem, que vocês que estão ouvindo a gente, anotem, porque pode ser que essas pessoas estejam certas. O Renato já falou a medalha de prata dele. Vamos pra medalha de ouro. Estou
agora
curioso.
Sim, que rufem os tambores aí, cara.
Que rufem os tambores. Estou curioso. Vamos começar com a nossa dama das críticas, Patrícia Costa. Sua medalha de ouro e por quê?
Gente, esses adjetivos são a melhor coisa. Bom, assim como você tem o Nolan, e a gente acaba sempre tendo esses diretores que carregam a gente pra onde quer que eles vão, né? Então, e eu tenho isso, assim, não só com esse diretor que é o que... Na verdade... Nas minhas escolhas, eu fui muito carregada pelos diretores para escolher esses filmes que estão sendo as minhas expectativas para o próximo ano.
Eu também, Paty.
porque são, de certa forma, confiáveis, ao meu ver, assim. E o caso desse filme, eu tô desde de junho desse ano esperando que esse filme apareça por aí, porque é sempre uma incógnita quanto tempo ele vai ficar sem fazer filme, é sempre uma incógnita o que vai vir no próximo filme, se vem. E aí, quando surgem esses rumores de que tem um filme vindo, a expectativa é sempre muito grande pra mim, que sou muito fã. E é o filme do Terrence Malick, que era pra ter estreado já, mas e até agora a gente não tem, assim, nem o roteiro, nem a sinopse do filme foi liberada. Então, ele tem esse apreço pelo suspense, assim, ele guarda o máximo possível. Então, descobrir coisas, informações sobre o filme é... A propaganda é a alma do negócio, né? Então, eu acho que também tem muito disso, assim. Ele faz esse suspense grande e não costuma decepcionar de jeito nenhum. Uhum. Os filmes dele são filmes, assim, que mexem muito comigo, são filmes que eu gosto muito. E é Weightless, que tá com a estreia prevista pra 17 de março, mas já foi 17 de junho desse ano. Então, tudo pode acontecer. Mas
e lá nos Estados Unidos, né, Paty? Aqui no Brasil não se sabe também.
Mas tomara que seja muito próximo, né? Que seja junto, que seja aquelas estreias mundiais. Vamos torcer pra essas coisas boas acontecerem. O filme vem, assim, com um elenco incrível, que tem o Ryan Gosling, que entrou em dois dos meus filmes. Parece que eu tô perseguindo ele, né? Verdade. Ele faz tanto Blade Runner como tá no Weightless também. É, Kate Blanchett. Meu Deus, esqueci agora.
Natalie Portman.
A Natalie Portman.
Christian Bale.
Então tem, assim, um elenco excepcional. Então dificilmente vai ser um filme que vai decepcionar. Então tô apostando as minhas fichas em primeiro lugar no Terrence Malick, que é, assim, um grande amor da minha vida.
Olha só, eu só queria enfatizar nisso que ela tá falando do elenco, porque, assim, além dessas pessoas que ela falou do Fassbender, eu falei do Christian Bale, mas tem Benicio Del Toro, Val Kilmer, Boyd Holbrook, Rooney Mara, Natalie Portman, Kate Blanchett, cara, Holly Hunter, cara, só pelo...
Não, é uma,
metade desse elenco já me levaria pro cinema.
E, cara, assim, a princípio são várias histórias, é aqueles filmes que você tem várias coisas que vão acontecendo e talvez, provavelmente, de alguma forma, vão se interligando. A única a informação que eu tive foi isso, assim.
Excelente, excelente escolha, Paty.
Olha só, dificilmente a gente vai ter um filme esse ano, em 2017, que tem um elenco tão absurdo como esse, cara. Maguinho, sua medalha de ouro, você costuma surpreender e acertar na medalha de ouro, então vamos lá, quero ver.
Eu só gostaria de pedir pro amigo ouvinte o seguinte: vocês estão anotando essa porra? Pra depois não ver, qual é aquele filme? Anota, porque, assim, só está a nata de 2017, hein? E eu queria pedir a permissão a todos vocês pra eu encarnar aqui o Pai Maguinho, né? Inclusive, a gente usa o Pai Mago.
Vai receber agora.
O Pai Mago, porque eu já vou dizer. Paty e amigo ouvintes, escutem. Vou falar o filme que vai ganhar o Oscar de 2017, melhor filme.
Tá, vai lá.
E me cobrem no final do ano.
Muito bem.
Quando eu soube desse filme, eu falei, cara, é um gênero que eu adoro. Sei que é difícil acesso, não é todo mundo que gosta, entendeu? Até pela linguagem que, se você não curtir já de muito tempo, é difícil você pegar, até porque hoje em dia não tem. E os que apareceram não tem aquela temática clássica dos anos 50, dos anos 60. Então, eu estou falando de um filme com um elenco... J.K. Simmons, Ryan Gosling, olha ele aí
de novo. Ele de novo.
Ryan Gosling tá em tudo, cara. Impressionante.
A belíssima Emma Stone. E a direção, meus amiguinhos, é do Daniel Chazelle, diretor e roteirista do maravilhoso Whiplash. Já descobriram qual é? Não?
Já,
não? Então, galerinha, eu estou falando de La La Land. É a história de dois jovens sonhadores que eles se apaixonam em Los Angeles. Ela com aspirantes de ser atriz. É um filme, pelo trailer, lindo. Lindo, 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 lindo.
Visualmente lindo.
Então é isso. Minha medalha de ouro vai para La La Land, o melhor filme de 2017, ganhador do Oscar. Já falei, pronto.
Muito bem.
Maguinho, muitas palmas pra você, porque se um musical ganhar o Oscar, vai ser muito maravilhoso. Eu adoro musicais também.
Chicago ganhou, Paty.
Eu vou te falar, eu tive, Paty, uma sensação muito, muito parecida, assim. Não igual, mas quando o artista ganhou. Eu fiquei muito feliz, muito, 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 muito. Porque eu acho o filme maravilhoso.
Legal, adorei essa indicação sua, Maguinho. Vou ficar torcendo com você. Vou torcer até pra, de repente, eu perder pra ganhar esse. Porque...
Olha só, La La Land, Cantando Estações. É o nome aqui em português.
Cantando Estações.
Eu acho esse título La La Land muito bom, né? Porque La La, você cantar La 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 La, isso é muito universal, né?
É.
Então, assim...
E só pra acrescentar, Marcelo,
esse
o filme
nome
tem...
realmente é muito bom.
A estreia do filme é dia 19 de janeiro de 2017.
19 de janeiro, ok.
Ou seja, okay. Já é agora, a gente já pode ver. O filme que segura Maguinho. Os
filmes do Maguinho vão estrear muito agora, né? A maioria dos filmes do Maguinho...
É, foi o que eu falei. Eu tentei escolher filmes que têm projeção de Oscar. Então, enfim.
Parabéns, Maguinho. Olha, esse é outro filme que eu tenho lido coisas muito boas, assim, sobre ele. E eu acho o Damien Chazelle provavelmente um dos melhores diretores, assim. E ele é novinho. Ele, o cara tem 20
anos. Novinho, sim. Verdade.
Você escolheu muito bem. Minha medalha de ouro, o filme que brigou com Dunkirk e tirou o Nolan das cabeças... Foi a medalha de prata da Patrícia, não vou nem fazer drama. Blade Runner 2049, do Denis Villeneuve, do canadense.
Ah, claro.
Ficaram ali. Pois é, o Blade Runner, esse ano de 2016 eu tive a chance, pela primeira vez na minha vida, depois de ver o Blade Runner umas 17 vezes, e eu tô falando sério, assim, eu vi esse filme 17 vezes. Todas as versões, todas as quatro versões do filme, eu já vi quase 20 vezes. E eu, pela primeira vez, eu vi o Blade Runner no cinema. Por si só já foi uma experiência espetacular. Você vê... Toda aquela belíssima montagem inicial no cinema é uma experiência. Acho que, tirando o Ridley Scott, não tem diretor melhor do que o Denis Villeneuve para fazer esse filme. Eu tô esperando demais desse filme. Demais. Assim, o Blade Runner é de 82. Eu imagino que há 20 anos ele esteja trabalhando esse roteiro. E há 20 anos ele recusa o roteiro. As pessoas entregam o roteiro para ele e falam assim, ainda não tá pronto. Se ele resolveu pegar uma coisa que ele trabalha há 20 anos, que todo mundo reconhece ele pelo esse filme, passar para um outro diretor, primeira coisa, né? Coisa que, por exemplo, com o Alien ele não quis fazer. Ele resolveu passar isso para um diretor que ele acha que poderia fazer melhor do que ele. E ele finalmente disse sim pro roteiro, eu acho que vem coisa muito boa aí. Vai surpreender muita gente. Eu posso estar completamente errado, como a Patrícia falou, mas eu sinceramente acho que eu não tô. Eu não acho que tanta gente boa envolvida nisso, botaria o nome. A gente falou do Ryan Gosling, a gente falou do Villeneuve, a gente falou do Ridley Scott, o Harrison Ford tá de volta.
Harrison Ford já tá pensando.
E o elenco de apoio é absurdo também. E algumas pessoas eu acho melhor nem falar, porque eu sei que são surpresas as aparições. Então, assim, eu acho que muita gente boa envolvida, Maguinho. Eu não tenho dúvida de que eu vou falar muito desse filme ainda no ano de 2017. Blade Runner 2049.
Não sei com que propósito, assim, mas eles têm... O Villeneuve, principalmente, tem feito uma campanha de redução de expectativa. Você tem achado que isso está acontecendo?
Sim. Sabe por quê?
Porque
sabe o que acontece?
Porque ele fala o tempo todo assim, não dá para viver, para ficar à altura desse filme, sim, não mas... dá para cumprir as expectativas das pessoas, é impossível e tal.
O Blade Runner original foi um fracasso, porque muita gente esperava demais do filme. O Harrison Ford, ele tinha acabado de sair do Indiana Jones, o Ridley Scott tinha acabado de sair do Alien, e assim, todo mundo esperava demais deles. E o filme foi um fracasso, porque na época ninguém entendeu o filme. Ninguém sacou que o filme era um filme introspectivo, extremamente pessoal, com um visual absurdo, isso aí ninguém nunca questionou, mas que era um filme de personagem. Era um filme devagar, era um filme lento. Eu espero isso. Eu acho que... Eu não acho que o Blade Runner vai ser um sucesso de bilheteria. É o tipo de filme que eu não quero ver num sábado à noite. Sabe? Com o cinema lotado. Eu não quero. É um filme que, assim... Eu tenho certeza que eu vou ver umas duas vezes no cinema. Porque é um filme que eu espero que me desafie. Como o primeiro filme. Como o Blade Runner é. Ele não é um blockbuster. Ele é o anti-blockbuster. E é por isso que ele é tão bom. É um filme onde o vilão resgata o herói. E explica pra ele, em poucas palavras... O que é a vida? É um final lindo. E óbvio, a gente não pode ter isso igual. Não vai ter isso igual. Só que eu quero ser surpreendido por sei lá o que vai sair desse Blade Runner 2049. É a surpresa que eu sei que vai ter.
Eu tô apostando bastante nesse filme também.
Renatão, sua medalha de ouro, a sua grande expectativa de 2017.
Eu já gravo esse podcast já tem um ano, mais ou menos.
É.
Tem alguma dúvida de qual é a minha medalha de ouro?
Pelo menos nenhuma. Deus, né? Nenhuma.
É 50 tons mais escuros, brincadeira.
Vamos lá.
A Star Wars Episódio 8, sem sombra de dúvidas, esse vai ser a minha maior expectativa para 2018. Era a minha maior expectativa para 2017, Rogue One.
Só a expectativa da década, né, Renato?
É da década, cara. Cara, fazer o quê? Ryan Johnson, que é um
diretor.
É, um diretor bom, ele fez o... Acho que o último filme grande dele foi o Looper, que eu acho excelente. Cara, não só é a volta de Star Wars no cinema, a gente tá tendo Star Wars todo ano, mas é a continuação da história do episódio 7, é a continuação da, da história principal, continuar acompanhando aqueles personagens, é ver mais do Luke agora, sabe, ter um pouco mais do Mark Hamill e a gente ver o que aconteceu com ele, ver como foi essa transformação do Luke, o mestre Jedi de verdade que ele virou, sabe, acompanhar mais os personagens novos do Finn, da Rey, do Kylo Ren, do Paul Dameron, que são personagens excelentes e que conquistaram muito o público, entendeu? O público gostou muito deles, a maneira que eles foram escritos, sabe, eles cativaram muita gente, ver esses personagens evoluindo, tudo isso na mão de um diretor competente, tem tudo pra ser bom e eu espero que seja o Império Contra-Ataca dessa geração, então vamos ver.
Pode ser, pode ser. O diretor, pelo menos, é extremamente talentoso.
Eu gosto muito do J.J., mas eu acho o Rian Johnson como diretor melhor do que o J.J. Então, eu acho que esse filme tem até questão de qualidade cinematográfica ser melhor. Então.
Eu me arrisco a dizer que é o melhor diretor que já fez um Star Wars. Eu sinceramente, assim, o que eu conheço o Rian Johnson, principalmente pelo Breaking Bad, pelo Looper, pelos filmes que ele fez em geral, eu acho que é o melhor diretor que já dirigiu um Star Wars. Então, eu tenho uma expectativa boa também, apesar de não ser o fã que você é. O Renatão vai saber a expectativa de todo mundo já, se deu certo ou não deu, até ele ver a dele, né?
Vai ficar esperando de camarote no dezembro de 2017, 2018.
Star Wars Episódio 8 sem título, sem o subtítulo ainda, né? Dia 17 de dezembro de 2017. É, Márcio, sua medalha de ouro, tô curioso, cara, o que vai vir aí agora?
Pô, então, a medalha de ouro foi difícil, mas foi o meu filme predileto da Marvel, que é o Guardian of the Galaxy, volume 2.
Certo.
Pra mim, vem com uma grande expectativa, sendo o melhor filme da Marvel, toda a expectativa que gera em cima dele, do primeiro filme que foi, na minha opinião, o melhor, que gira em torno de excelentes personagens... É, atriz sonora. É, então, pra mim, é uma grande expectativa ver de novo nos cinemas o volume 2 do Guardião da Galáxia. Que vamos ver se supera o primeiro. Acho que tem tudo pra. De bilheteria e de crítica ser um ótimo filme. Um dos super-heróis que não eram basicamente conhecidos, eles trouxeram pra tela e o resultado foi excepcional. A química dos personagens, a história como foi contada, a inserção da trilha sonora nisso tudo. A expectativa acho que é gigante de todos.
Olha só, nós tivemos 3 filmes cada um, nós somos 5 pessoas, eram 15 possibilidades e ninguém mencionou Liga da Justiça. É proposital?
A gente tá escaldado já, né? A gente tá escaldado, porra.
DC, você me engana uma vez, não me engana duas, cara. Porque eu acredito que se fosse ano passado, era o primeiro da lista de todo mundo. Mas tudo bem.
Eu risco a dizer que o Mulher Maravilha tem potencial pra ser melhor. Eu acho
pra ser que melhor até do que a Liga. Olha só como a gente tá, hein? Vamos lá, então. É, vamos fazer as menções. Os filmes que não entraram na lista dos três, mas que merecem ser lembrados. Você colocar na sua lista aí também de filmes pro ano de 2017. Patrícia, você separou as suas menções, por favor, nos conte quais são e por quê.
Eu separei 3, na verdade. Uma foi já o que você citou, o Dunkirk do Nolan. Eu separei a Mulher Maravilha. Por quê? Porque a gente tá vivendo uma época, assim, que existe uma tentativa muito grande de empoderamento feminino. E eu acho que um filme como A Mulher Maravilha tem uma possibilidade muito grande de representar isso de uma maneira bem legal, assim. Então, a minha aposta pra esse filme é isso, que ele venha de uma forma, assim, que consiga abraçar esses ideais, assim, que sejam mais de empoderamento feminino, certo, com um filme que tenha toda essa força que A Mulher Maravilha tem. E um filme que é de um diretor que eu gosto muito, mas que já tá gerando já tá tendo uma repercussão um pouco negativa pelo que esperar, assim, que é um filme do Zhang Yimou com o Matt Damon, que é A Grande Muralha.
Ah, sim, Zhang Yimou. Zhang Yimou é brilhante.
É, eu gosto muito do Zhang Yimou, mas o primeiro trailer do filme já recebeu umas críticas
por bem ruim, ser
aquela visão do herói hollywoodiano que vai lá pra China salvar todo mundo.
Mas né? Parece ser bonito, mas parece ser bonito.
Assim como esses filmes do Terrence Malick, esse filme tá tendo. Durante muito tempo o enredo, as coisas ficaram bem escondidas, assim. E aí acabou sendo obrigado que se dissesse alguma coisa sobre o filme pra tentar justificar o trailer que é ruim, né? Uhum. E aí diz que não, que tem uma justificativa pra eles estarem lá, mas vamos ver como é que vai ser. Mas, pelo Zhang Yimou, fica aí a minha menção, a possibilidade desse filme ser menos ruim do que parece.
Maguinho, por favor, as suas 17 menções honrosas.
Não. Vamos lá, são só três também. É, eu coloquei uma agora porque a Paty falou da Grande Muralha e também era uma das minhas menções. Eu acho que assim, se eu não indicar em expectativa, menções, alguma animação, não sou eu. Então eu tenho que colocar Moana, né, um filme da Disney, que estreia agora, já estreou lá fora, estreia aqui dia 5. Eu acho que assim, tem uma frase de um criador, de um dos diretores lá da Pixar, que ele fala assim: você quer ver quando um filme é muito bom e ele quer deixar, dar um tapa na cara de que a tecnologia é a melhor possível?
Anima
veja
a água.
Como é filmada a água. É. E se vocês veem esse trailer, a animação da água é algo incrível. Então assim, a primeira menção é Moana, esse filme da Disney, que deve ser tão lindinho. E a minha segunda menção é um filme que eu gosto muito, é a franquia em si, né? O universo cinematográfico dos anos 50, dos anos 30 aos anos 50, que a Universal tá tentando resgatar, que é o universo dos monstros da Universal. Então eu tô falando de A Múmia, um filme da Universal que vem pra cá dia 23 de março, do Alan Kurtzman, e tem uma pegada mais múmia dos anos 50, não essa múmia meio videogame, né, que a gente viu. E é com o Tom Cruise, né? Eu acho que é a aposta da Universal pra fazer com que...
É mais
ou menos os Avengers da Universal. Vai ser a múmia, o lobisomem,
Drácula,
entendeu? Então, assim, eu tô muito empolgado porque eu acho que são franquias, são filmes que eu gosto muito, e se ele conseguir voltar com aquela temática dos anos 50, filme sério, assim, eu tô empolgado. E a minha terceira indicação é um filme que, enfim, fez parte da minha infância, né? Eu fiquei alguns dias, eu lembro disso, sem dormir. Eu acho que muitas pessoas também, naquela época, eu tinha o quê? 8, 9 anos, que é um dos clássicos filmes do Stephen King. Eu tô falando de It, o Palhacinho do Capiroto. Entendeu? Que estreia dia 7 de setembro. É um dos grandes clássicos do Stephen King. Não tem trailer ainda, mas tem um pôster que é muito legal. E é isso. Minhas indicações são essas.
Muito bom.
Dois dos filmes que eu queria indicar são duas continuações de filmes que ninguém esperava nada. E agora, finalmente, as continuações chegam. O primeiro é o Kingsman, O Círculo Dourado, do Matthew Vaughn, que eu acho que é um dos melhores diretores dessa nova geração. Adaptou histórias em quadrinhos como ninguém. E ele era produtor do Guy Ritchie, nos melhores filmes do Guy Ritchie. O Snatch, o Lock and Stock and Two Smoking Barrels, o primeiro filme dele. Todo mundo diz que a razão do Guy Ritchie ser tão bom era o Matthew Vaughn. E o Matthew Vaughn virou diretor e a gente viu realmente pra onde o talento foi balancear. Então, Kingsman, o segundo filme, eu tô muito curioso pra ver. E o segundo filme é um filme pequeniníssimo, tem na Netflix, que eu adorei. É um excelente filme de ação. Se chama De Volta ao Jogo. O original é John Wick, com Keanu Reeves. O Keanu Reeves tá com 52 anos e ele tá fazendo coisas nesse filme que você não acredita. Eu achei um filme interessantíssimo, me lembra os filmes dos anos 80, assim. Divertidíssimo. Tô muito esperançoso pela parte 2. O trailer é maravilhoso, já tem o trailer desse filme. Tô na expectativa. O terceiro filme que eu queria falar, também é uma continuação, mas é o fechamento de uma trilogia. Se chama Guerra do Planeta dos Macacos. Que eu acho que é uma das melhores franquias
Boa, bom filme.
Que tiveram nos últimos 10 anos, sinceramente. É uma franquia que, gente, as pessoas colocam pouca fé, mas o segundo filme dessa franquia é absurdo. Eu acho um dos melhores filmes que eu vi naquele ano.
É bom pra cacete, né?
É bom pra caramba.
E o mesmo diretor do segundo filme, né, que é o Matthew Reeves, ele tá de volta nesse terceiro filme, e ele falou que o final, esperem por um final espetacular. Então, não,
o final do 2, Marcelo, já é espetacular.
Já é maravilhoso. E eu tô,
assim, já é foda.
Porque agora eles vão ligar ao filme original, né, daquele do Charlton Heston de 60 e blau, também primeiro lugar na fila, mas esse era o filme que eu falei que tava em primeiro, também na minha lista, e foi caindo. E eu queria falar também rapidamente dois filmes que não são continuações, são filmes originais, que eu tô muito curioso, que é o Assassinato do Expresso Oriente, baseado na obra da Agatha Christie. Eu sou muito fã do filme original, é dirigido pelo Kenneth Branagh. A história desse filme é maravilhosa. Se eles mantiverem assim o espírito do livro, esperem por uma história muito boa. O outro filme é um filme chamado Okja, Okja, é um título bem estranho, é de um diretor sul-coreano chamado Jong Hoon-bong, impronunciável também. É o diretor do Expresso da Manhã, O Hospedeiro e um dos filmes da minha vida, Mother. Esse filme é com o Jake Gyllenhaal, que é um ator que eu amo também, e uma atriz que eu sou muito fã também, que é a Tilda Swinton. E esse diretor, se você não viu nenhum desses filmes que eu citei, pega qualquer filme desse diretor, qualquer filme, joga pra cima e pega um e vê. É um diretor maravilhoso. Também é um filme que eu tô esperando demais.
Show de bola.
Ah, eu posso falar mais um que o Maguinho falou da animação dele e eu lembrei que esse filme vai sair ano que vem?
Carros 3.
Meu malvado favorito, 3.
Sério? Ah, eu adoro também, eu adoro os dois.
Poxa, não tem como não gostar, né? Os outros dois são muito bonitinhos, então tem grande chance de ser um filme bacaninha também.
Sim, com certeza.
Ô, Renatão, vamos às suas menções, por favor.
Então, nas minhas menções, eu também colocaria o Planeta dos Macacos da Guerra. Adoro os dois primeiros, fico feliz com a volta do Matt Reeves. Eu também fico ansioso com o The Dark Tower, a Torre Negra, adaptação dos livros do Stephen King, que finalmente chegando no cinema. O elenco é absurdo, encabeçado pelo Idris Elba e pelo Matt McConaughey. Então tem um potencial incrível. Não conheço o diretor, o Nicolas Roussel. Fica aqui minha expectativa pela obra em si. Também colocaria o Kingsman, o Círculo Dourado. Concordo com tudo que você falou, Matt Vong é foda e não só fico empolgado para esse filme, porque ele é um filme que fez o Matt Vong voltar para uma sequência. Ele nunca voltou pra sequência de um filme dele. Essa é a primeira, então tem um porquê dele voltar, sabe? Fora as adições que eles tiveram no elenco, que eu acho interessantíssimas. Jeff Bridges, Channing Tatum, Julianne Moore, Pedro Pascal. Então eu acho que vai ser uma parada bem legal. Brevemente aqui também, Baby Driver. Eu gosto muito do Edgar Wright.
Sabia que você ia falar esse filme.
Já tem tempo que ele tá sumidinho do cinema, então eu tô ansioso pra um filme novo dele. E só pra fechar aqui bem brevemente, cara, uma parada que eu não esperava. Eu não botei Liga da Justiça, mas vou botar esse filme. O filme do Lego Batman.
Ah, sim.
Eu achei o trailer divertidíssimo.
Hilário.
Eu gostei muito de uma aventura Lego. Eu acho uma puta animação. A história eu acho muito, muito boa, acho muito engraçado. Só, cara, esse Batman do Will Arnett é incrível. E o elenco de dublagem e tudo, cara, tem muito potencial esse filme.
E as piadas com os Batmans, né? Os filmes do Batman. E só isso.
As piadas com o Robin são incríveis.
Pois é, só isso vai ser genial.
Desde ele começar a botar roupa e tal, o Robin que vai ser dublado pelo Michael Cera, se não me engano. Uhum. Vai ser bem legal esse filme.
Márcio, suas expectativas, por favor.
Guerra Mundial Z2, né? Que volta a essa parte dos zumbis com Brad Pitt. Sim. Eu gosto muito desse universo zumbi, então gostei muito do primeiro filme, então pra mim gera uma expectativa bacana. O The Founder, que conta a história de toda essa bilionária empresa que é o McDonald's. Creed 2, que é a história...
Já é ano que vem?
Já é ano que vem, gira toda essa história do rock novamente, então... foi um bom filme que me chamou muito pro cinema e eu gostei bastante, tem essa menção. Como você falou, o Batman Lego, tem mais um que aí o Marcelo Maguinho vai gostar muito, que é o Sexta-feira 13, novamente, nos cinemas, que é o Camp Blood.
Esse aí a gente não sabe se vai sair mesmo, né? Porque eles anunciam que vai sair, depois não vai sair, depois vai sair, depois não vai sair, ninguém sabe.
Vocês zoando meus Power Rangers, cara, sério.
Vocês arriscariam dizer qual será a bomba de 2017?
50 tons. 50 tons mais escuros, cara.
50 tons mais escuros.
Sem sombra de dúvida, são lixo.
Cara, o diretor é bom, hein?
Os atores são péssimos.
Mas tudo bem. Tudo bem, vamos lá.
Não salva, pode botar.
Comprou o livro, Natan? Comprou os livros?
Eu li todos, cara.
Tem algum desses de super-herói que as pessoas estão esperando loucamente?
Um desses vai falhar, né, Patrícia? Como em 2016 teve. Mas eu posso falar uma palavra?
Ué, vamos lá.
Transformers.
Ai, gente, Marcelo.
Mas o Transformers já é bomba desde o segundo, né?
E já arrisco dizer que vai ser uma das maiores bilheterias do ano.
Cara, o Transformers faz uma coisa boa, sempre, que é o primeiro trailer. Eu já cansei de ver todo mundo ver o primeiro trailer e falar, pô, esse filme tem cara de ser bom, hein?
Eu vou te falar que agora, eu não gostei desse trailer, não.
Agora tem dinossauro robô. Meu irmão, o trailer do Último Cavaleiro é horroroso.
Eu não gostei, não.
O trailer é muito ruim. Então, se eles não conseguem fazer um trailer bom, cara, é porque, tipo assim, o trailer normalmente é legal porque tira todas aquelas propagandas que o Michael Bay coloca nos filmes dele, sabe? Tipo, tira aqueles slow motions esquisitos dele, tira aquelas piadas infames, tira toda essa coisa merda que o Michael Bay faz.
aí vira o trailer e fica legal. Só que, porra, nem o trailer tá bom, cara. Então,
o Transformers já é bomba desde o 2, cara.
Eu não
sabe um filme, sabe um filme, Marcelinho, que eu tô com medo de dar ruim, cara? Que eu ficarei muito triste também? Espero que não, mas é o Assassin's Creed, sabia? Tem o Max Steel também, cara.
Nossa, esse tem cara de ser muito ruim.
O que você acha de Logan, Marcelinho?
Logan, eu acho que vai ser uma merda. Certeza.
É verdade, verdade.
Não, sabe o primeiro da minha lista foi o trailer que eu vi, primeiro foi do Rei Arthur, cara. Eu achei muito
merda. Eu também acho que vai ser uma merda. Mas. Não,
eu acho quando eu vi o ator, eu falei, Jax, sai daí, Jax!
Jax,
eu Jax, gosto do Jax,
cara. O Guy Ritchie não acerta uma,
então,
cara.
Então, o meu primeiro é esse, o segundo é o Transformers, o terceiro, eu também, no trailer, deve ser horroroso, que é o Triple X3.
Puta, mano.
Nossa, verdade.
Caralho, verdade, Márcio, bem, bem puxado.
Deve ser muito ruim, cara, Vin Diesel horroroso.
O caroço de merda no topo desse filme é o Neymar parando o bandido com o boleto. Meu irmão, ali, e o Samuel Jackson gritando gol.
Nossa,
caralho, Piratas do Caribe, hein? Não sei não, hein?
Ai, pronto, já foi, é esse mesmo.
Achou, boa, Maguinho, boa.
O Maguinho achou o premiado, é esse aí. Vai ser pior.
Mortos não contam histórias.
O nome do filme. Não se importa, sabe, com
Orlando Bloom, cara.
Porra, caralho.
Pô, vai na Disney, na atração, que é muito melhor, né, pô?
É, com certeza, caralho, o Márcio definiu, cara. Quem se importa com o Jack Sparrow hoje em dia também, sabe?
A gente não pode esquecer também que vai ter Velozes e Furiosos esse ano.
Pô, e tá trazendo a Charlize Theron agora, pô.
Pois é, então, já vale ver, já tá valendo ver.
Vale, vale,
pô. E olha só, Márcio, é o que eu falei do Baywatch. Não parece ser bom, mas parece ser divertido, cara. Bom, então é isso. Queria muito agradecer a presença de vocês. Eu torço demais que vocês estejam certos e que esse ano 2017 seja o melhor ano pro cinema. É, por esses títulos todos que a gente falou aqui, promete. Vou começar com a Patrícia, a nossa dama da crítica brasileira. Grande revelação, né? Como a gente nunca ouviu falar da Patrícia crítica
do cinema. Verdade,
cara. E esse ano...
Esse ano
foi revelado ao mundo o talento de Patrícia Costa. Eu queria poder estender um tapete vermelho virtual.
Olha, cuidado com a propaganda. De propaganda. Muito obrigada, é sempre uma honra imensa estar aqui. É a segunda vez que eu venho já, que eu participo do cast, então estarei sempre aqui, sempre que for possível, sempre que você me chamar, pode contar comigo. Então, muito obrigada mais uma vez. Também espero que ele seja um sucesso, que 2017 venha com tudo.
Deixe, por favor, para os nossos ouvintes, seus contatos também, se as pessoas quiserem falar com você, quiserem debater sobre as críticas.
É, então, eu escrevo pro Rota Cult, então, acessando o site, tem um perfil meu lá, que vocês podem acessar, entrar em contato comigo pelo Facebook também, Patrícia Costa, e pelo meu Letterboxd, que precisa ser atualizado, que senão vão ficar minhas orelhas por aí, precisa ser atualizado, mas também tem algumas opiniões minhas que estão lá, algumas críticas e algumas sugestões, e é isso.
Maguinho, por favor, queria agradecer muito a sua presença.
Agradecer a Paty, primeira vez que nós gravamos juntos.
Que prazer estar com você.
Suas críticas são maravilhosas.
Muito obrigada. Obrigada, Marcelo. Eu falei assim que era um exagero, mas muito obrigada.
Maguinho!
Cara, é sempre um prazer falar de cinema. Sempre que você quiser, estarei aqui esperando, né? E como eu sempre falo, gente, não deixem de ir ao cinema. Continuem compartilhando essa sétima arte maravilhosa que todos nós amamos. Um abraço e até a próxima.
Queria agradecer, Renatão, você também, sua presença, sua lista. Dessa vez você abusou um pouco com o Power Rangers, mas... Agradecendo aí, eu acho que o seu fã-clube vai agradecer as suas dicas. Por favor, deixe seus contatos também.
Ah, cara, eu que agradeço. Eu espero realmente que os filmes que eu escolhi, eles saiam bons filmes no final do ano, né? Se a galera quiser conhecer mais Power Rangers e bater um papo sobre isso, é só me procurar nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, /RenanMaciel com 2 L's. Também tá lá no site Rota Cult, se quiser dar uma olhada nas minhas críticas, só procurar lá.
Márcio. Queria agradecer também você que tá aí nos Estados Unidos, outro fuso horário e veio gravar esse cast especial com a gente. Se você quiser deixar os seus contatos também, por favor.
Obrigado, mais uma vez obrigado pelo convite aí. A lista foi bem difícil fazer, mas eu acho que os meus filmes têm grande chance de
potencial.
Ser um sucesso. Mas valeu pelo papo. Marcelinho, obrigado aí pelo convite. Tô sempre à disposição. Valeu, gente.
Muito bem. Mais uma vez agradecendo a todo mundo que participou desse cast. Eu sou Marcelo Cipressi. Você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo. E você pode acompanhar também os filmes que eu estou esperando ver. Né? Os filmes que eu quero ver.
Olha, que bonita.
Pois é, os filmes que eu quero ver em 2017 no meu letterboxd.com/mcprest. Inclusive tem a lista dos meus melhores filmes do ano de 2016 e de 2015 também. Foi quando eu comecei a fazer o Letterboxd. Então tá a lista lá, todos os filmes. Clica, olhe e se quiser comentar também deixa um comentário. RatosCast mais uma vez agradece sua companhia. Um abraço e feliz 2017.
Alguns casts antigos, que eu vou citar o nome do Marcelo Maguinho, né, meu irmão, que fala sempre que nos filmes Mogli, alguns filmes de princesas, ela cita sempre a Manuela, que é a sobrinha, que seria minha filha.
É.
Nesses filmes, ele fala que assiste com ela. Balela, isso é tudo mentira. Quem assiste sempre sou eu. Eu que sou o pai.
Caralho, desmascarando, cara.
Desmascarando.
O Maguinho é um mentiroso, rapaz. Ele nunca assistiu nada.
Caralho, caso de família, cara.
Virou.